Bate-Bola Nacional. Apresentação: Rodrigo Ricardo.
Olá, boa tarde a todos. Hoje é quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021. Na mesa de áudio, Rui Franklin. Central técnica, Vinícius Sampaio. E está começando o Bate-Bola Nacional. Brasil enfrenta Colômbia em São Paulo. Maracanã recebe Flamengo e Bahia. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o conforto sua norte. Liga, eu não sou mais forte do esporte.
A Rádio Nacional transmite hoje, a partir das 9 horas da noite, Brasil e Colômbia. A narração é do locutor de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Os comentários de quem sabe o que diz. O plantão e a reportagem com o de peso.
Bruno Mendes.
Trazendo agora os detalhes desta partida que pode carimbar o Brasil na Copa do Catar, a repórter Tamires Teza.
A seleção brasileira enfrenta a Colômbia pela 13ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. O jogo acontece nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, em São Paulo. O último duelo envolvendo as duas seleções ocorreu há um mês na casa do adversário em Barranquilha e terminou em 0-0. Se vencer a partida, o Brasil carimba de vez o passaporte para a Copa de 2022. Em coletiva de imprensa, o técnico Tite comentou sobre o foco da seleção.
Para mim, nós estamos classificados com a pontuação na Copa do Mundo. E diferentemente de um outro estágio, agora parte para um estágio de preparação especificamente para jogos de Copa do Mundo, onde nós vamos enfrentar, por exemplo, e pode acontecer, uma Colômbia numa quarta de final, numa oitava de final. Isso é fato, como aconteceu. Então, trabalharmos em cima desse objetivo real. Colômbia, a grandeza do jogo, e para mim, vai estar na Copa. Essa é uma projeção, isso sim. Mas nós estarmos e trabalharmos em cima dessa evolução e dessas pressões, inclusive, que eu estou colocando agora, sim.
Com a convocação dos 22 jogadores, a provável escalação deve contar com o goleiro Alisson, Danilo e Alexandro na lateral, Marquinhos e Thiago Silva na zaga, Casimiro, Lucas Paquetá e Fred no meio-campo e no ataque Rafinha, Gabriel Jesus e Neymar. As emoções de Brasil e Colômbia você acompanha a partir das 9h30 da noite aqui na Rádio Nacional. Com supervisão de Verônica Dalcanal, do Esporte do Rio de Janeiro, Tamires Teza.
Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Tamires. Ele vai estar à noite com a equipe da Nacional transmitindo Brasil e Colômbia, mas já vem chegando agora para analisar tudo deste jogo. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvinte ligado no Bate-Bola Nacional. Claro, o Brasil é o favorito. Eu concordo com o Tite, não com esse discurso cansadonho que ele fala sempre, mas com o que ele colocou em termos de que o Brasil já está classificado, ele foi realista, e a Colômbia não é isso tudo também que ele está pregoando, né? Mas o Brasil é o favorito, entra com um time que até que me agrada pela última partida que o Brasil atuou, foi muito bem, venceu o Uruguai por 4-1, volta o Casimiro, o Rafinha está muito bem, o Gabriel Jesus ao lado do Neymar. Essa seleção que entra em campo até me agrada. Um jogador que eu questiono particularmente é o Lucas Paquetá. Eu colocaria o Felipe Coutinho, que eu acho mais jogador. Pensa mais, o Paquetá é mais vontade, é mais aplicação. O Coutinho, pra mim, é craque. Craque pensa, não corre, meu caro Rodrigo.
As informações de Flamengo e Bahia no Maracanã, com o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Salve, salve, RR, salve, salve aos amigos ligados no programa Bate-Bola Nacional. O Flamengo recebe o Bahia no Maracanã nesta quinta-feira pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 7 horas da noite. Na terceira colocação, os rubro-negros entram em campo com chances remotas de título, já que o líder Atlético Mineiro tem no momento 14 pontos de vantagem. Apesar do baixo rendimento apresentado nas últimas rodadas, os cariocas têm o melhor ataque da competição com 54 gols marcados. Sem Everton Ribeiro suspenso, Isla na seleção chilena, além de Arrascaeta, Felipe Luiz e Pedro no departamento médico, o técnico Renato Gaúcho deve começar jogando com Gabriel Batista no gol, na direita Mateuzinho, dupla de zaga Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, na esquerda Ramon. No meio campo, William Arão, Diego e Andrés Pereira. No ataque, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Diego Alves, que foi poupado por desgaste físico na última rodada, pode aparecer no time titular. Já o Bahia precisa de 3 pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O tricolor de aço é o 16º colocado e se encontra a apenas 3 pontos do primeiro colocado da zona de rebaixamento, Juventude. Os baianos chegam ao Rio de Janeiro motivados pela vitória contra o São Paulo na última rodada por 1-0 na Arena Fonte Nova. Diferente do Flamengo, que empatou com a rebaixada Chapecoense pelo placar de 2-2. A vitória fora de casa se tornou mais importante, pois ontem equipes que brigam para se manter na primeira divisão, como Santos e Ceará, venceram e melhoraram a condição na tabela. O técnico Guto Ferreira deve começar com Danilo Fernandes no gol, na direita Nino Paraíba, dupla de zaga Conte e Luiz Otávio, na esquerda Matheus Bahia. No meio campo, Ranieri, Daniel e Mugni. No ataque, Juninho Capixaba, Raí e Gilberto. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rafa. Valdir, Renato em constante pressão, importante vencer hoje o Flamengo.
A pressão em cima do Renato eu acho até demasiada, né? Porque o Flamengo está na final da Libertadores. Se perder a Libertadores, aí tudo bem, pressiona, demite. Mas eu acho que é um pouco de incoerência, né? Essa pressão em cima do Renato. Hoje volta alguns titulares, como disse o Rafa. E é o seguinte, Rodrigo. O Flamengo já entra pressionado, amigo. Porque ele entra em campo com 14 pontos atrás do líder, que é o Atlético Mineiro, que ontem atropelou o Corinthians. E atrás do Palmeiras também. O Palmeiras já chegou a 58, 4 pontos do vice-líder e a 14 do líder. Então é muito difícil. Qualquer escorregão hoje, na minha opinião, tira o Flamengo fora de qualquer possibilidade de título. Eu acho muito difícil, mesmo com o jogo a menos, ganha hoje, ganha o jogo que está devendo, fica 11. E não vai, aliás, fica 8 e não resolve nada. Eu acho que a situação do Flamengo é pensar agora somente na Libertadores, começar a preservar o elenco e conscientizar o torcedor que o Campeonato Brasileiro já era.
Esse é o hino da Campinense. Quem fala do rubro-negro paraibano é o repórter que não para.
Lincoln Chaves.
Ter novamente o artilheiro da temporada à disposição será um reforço e tanto para o Campinense, que decide neste sábado o título da Série D do Campeonato Brasileiro diante da Aparecidense. A Raposa, como é conhecido o time paraibano, perdeu o jogo de ida por 1-0 no Amigão, em Campina Grande, e precisa ganhar por 2 ou mais gols de diferença para ficar com o título no tempo normal. Vitória por 1 gol de saldo leva a decisão para os pênaltis. Por isso, o retorno de Marcos Nunes, recuperado de um estiramento na coxa, é importante para a equipe nordestina.
Eu acho que o nosso elenco, a nossa equipe tem um grupo muito forte. O Papai do Céu tá me abençoando aí, né, que sempre nas decisões, desde o estadual, eu tô marcando gols decisivos e espero novamente sábado marcar, se Deus quiser, né, quem sabe, né, seja o gol do título.
O otimismo do atacante de 31 anos se justifica. Autor de 7 gols em 2021, ele balançou as redes 2 vezes na vitória por 3-1 sobre o Atlético Cearense, há 2 semanas, em casa. Resultado que levou o Campinense à grande final.
Momento único, né, na minha vida, na minha carreira.
O acesso à Série C após 10 anos rendeu ao elenco do Campinense uma premiação de R$216 mil, arrecadada pela própria torcida. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
O líder Atlético Mineiro derrotou o Corinthians por 3-0 no Mineirão e está cada vez mais perto do título. A torcida do Galo está ansiosa e o técnico Cuca falou sobre o golaço de Hulk.
Fizemos o terceiro, né, com uma bonita jogada também coletiva, jogada final do Hulk. Mexemos bem na equipe, né, bem em quantidade, né, para dar uma rodada boa também. Nós já tínhamos 5, 6 desfalques e deu para fazer força de elenco, né? Eu acho que uma grande vitória e mais um passo que a gente dá aí rumo ao que a gente tanto almeja no final do campeonato, que é o título.
Mais um passo, um título esperado há 50 anos. Quem ainda não desistiu de ganhar o brasileiro foi o Palmeiras, que ganhou pela sexta vez consecutiva, goleando o Atlético Goianiense por 4-0. O Abel Ferreira falou sobre o time.
Eu já vos falei que para mim o futebol é tempo e espaço, e a mim o que me enche de orgulho é ver que estes jogadores cada vez mais entendem o jogo coletivo e o jogo sem bola. E isso é que me enche de orgulho, é eles perceberem que é através do jogo coletivo que nós representamos aquilo que eu acredito que é uma filosofia de jogo, que é mais que uma filosofia de jogo, é uma forma de estar na vida e de forma particular no futebol, onde todos dependemos uns dos outros, onde todos somos um. É isso que se vê dentro de campo. Eu não queria estar a falar só desses quatro jogadores, até porque o primeiro golo surgiu de uma situação que nós treinamos, que é um ataque rápido através do nosso goleiro, do Everton.
Era falando do Palmeiras, Valdir, Galo cada vez mais perto do título, mas e o Verdão demolindo os adversários, hein?
O Palmeiras está numa crescente, né? Isso é preocupante para o Flamengo. O Palmeiras está se arrumando com equilíbrio, está ganhando, está tendo confiança, está tendo tranquilidade. Na minha opinião, eu acredito que o Palmeiras também tem o mesmo pensamento, que é muito difícil o título, mas está com foco no objetivo maior, que é a Libertadores, hein? Tem jogado muito bem o Palmeiras e o Abel começa a acertar o time. Está dando sinais que esse time que vem jogando vai ser o time que vai jogar contra o Flamengo no dia 27, a exceção vai sair o Marcos Rocha e entrar o Gabriel Menino, porque o Marcos Rocha está suspenso, não pode jogar no dia 27. O Palmeiras está se arrumando, hein, meu caro Rodrigo?
O Valdir está se arrumando sim, além desses jogos do Galo e do Verdão, também tivemos o Atlético Paranaense vencendo o Ceará por 2-1, o Santos reagiu, ganhou do Bragantino por 2-0, empate em 1-1 do Fortaleza e São Paulo, derrota por 3-2 do Sport para o América Mineiro, e no Clássico Gaúcho, melhor para o Juventude, que venceu por 2-1. Algum destaque desses jogos, Valdir?
Olha, eu destaco a subida de produção do Atlético Paranaense, que já visando a Sul-Americana, e a vitória do Juventude, o Rodrigo. Imaginemos que o Bahia, é difícil? Mas não é impossível do Bahia ganhar o Flamengo hoje. O Bahia vai colocar uma vantagem muito grande pro pessoal lá de baixo, hein? Olha, essa derrota do Sport, essa vitória do Juventude, começa a dar sinais que Grêmio e Sport não vão sair dessa situação, porque a Chapecoense já era. Então são três vagas que brigam contra o rebaixamento. E o Grêmio e o Sport estão acenando, já estão marcando o encontro com a Série B, meu caro Rodrigo.
Pois é, vamos falar agora de futebol feminino. Estão acontecendo no Paraguai a primeira fase da Libertadores das Mulheres. Três equipes brasileiras estão na disputa e o Luiz Ferreira conta pra gente.
Salve, Rodrigo Ricardo. Muito boa tarde para você, aos amigos ouvintes ligadinhos aqui no Bate Bola Nacional. Olha, RR, com a vitória do Corinthians sobre o Deportivo Capiatá por 4-0 nesta quarta-feira, os quatro confrontos das quartas de final da Libertadores Feminina já estão definidos. Na sexta-feira, dia 12 de novembro, às 17h30, a Ferroviária encara o Cerro Porteño no estádio Manuel Ferreira, em Assunção. Logo na sequência, às 19h45, o Avaí Kinderman encara o Deportivo Santa Fé da Colômbia. No sábado, às 17h30, no Arsênio Érico, também em Assunção, o Deportivo Cali enfrenta o Nacional do Uruguai. E o Corinthians, logo na sequência, 19h45, encara o Alianza Lima do Peru. Detalhe, Rodrigo Ricardo, que podemos ter um confronto entre brasileiros nas semifinais, caso Ferroviária e Avaí Kinderman vençam seus jogos. As semifinais estão marcadas para a próxima segunda e terça-feira no estádio Manuel Ferreira. E a grande final da Copa Libertadores Feminina está marcada para o domingo, dia 21 de novembro, no Parque Central. Beleza, RR? Segue você comandando o Bate-Bola Nacional.
Campeonato Brasileiro Série B.
Botafogo joga hoje, os detalhes com o Rafael Monteiro, que está de volta.
Em busca de abrir vantagem na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A partida será realizada nesta quinta-feira às 7 horas da noite. Praticamente garantidos na elite do futebol brasileiro no ano que vem, os alvinegros buscam a vitória para abrir 4 pontos de vantagem do vice-líder Curitiba, que perdeu para o Goiás por 2-1 nesta 35ª rodada. Os números mostram a força alvinegra na competição. O clube carioca tem o melhor ataque, com 51 gols marcados, e também a defesa menos vazada, com 28 gols sofridos. Em relação ao time que começa jogando, o técnico Enderson Moreira não vai poder contar com Chay, que está se recuperando de lesão, e o suspenso Carly. Embalado após goleada por 4-0 no clássico contra o Vasco na rodada passada, o Botafogo deve começar a partida com Diego Loureiro no gol, na direita Daniel Borges, dupla de zaga Canu e Gilvan, na esquerda Carlinhos. No meio-campo, Barreto, Pedro Castro e Marco Antônio. No ataque, o Arley, Diego Gonçalves e Rafael Navarro. Já a Macaca luta na parte de baixo da tabela. Na 14ª posição, com 42 pontos, caso vença o confronto de logo mais, o time do interior paulista praticamente confirmaria a manutenção na segunda divisão do próximo ano. A Ponte também chega confiante após resultado positivo na última rodada, quando derrotou o CRB dentro de casa por 1-0. O técnico Gilson Kleina deve começar jogando com Ivan no gol, na direita Felipe Albuquerque, dupla de zaga Fábio Sanches e Ednei, na esquerda Rafael Santos. No meio campo, Iago Henrique, Marcos Júnior e Fecim. No ataque, Niltinho, Moisés e Rodrigão. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafa. O Botafogo está numa boa. Já o Vasco do Fernando Diniz vai mal e ele tenta explicar o inexplicável.
O momento não é legal, o momento não é legal. Era pra gente... O Vasco era pra subir, não era nem pra ter descido com o time do tamanho do Vasco, mas desceu. Então o trabalho de todo mundo era pra subir o Vasco, de todo mundo que estava aqui. De se imbuir, de vencer e de procurar colocar o Vasco na primeira divisão. Eu cheguei depois, não tem problema, cheguei depois, mas tenho minha parcela e tenho responsabilidade desde o dia que eu cheguei aqui. E depois que eu cheguei aqui, a gente teve pelo menos dois momentos muito favoráveis de arrancar para o acesso. E a gente não soube aproveitar. Então, o momento que a gente tinha que ter segurado, que o torcedor estava do nosso lado, que compareceu, que incentivou e que apoiou. Se a gente não aproveitou, o mínimo que a gente tem que fazer é honrar a camisa do Vasco. É correr o tempo todo. O anímico, não dá de anímico. É jogador de futebol e está num time desse tamanho, tem que correr. Todo mundo tem que correr e correr muito.
Não adianta muito mais, né, Valdir?
Mas não adianta correr, ele é o principal culpado, porque não deu padrão o time do Vasco. Todo mundo sabe que você, para arrumar um time, primeiro você tem que acertar o sistema defensivo. E depois você começar a acertar o meio campo e a parte ofensiva. Um time como o Vasco, que nos últimos 5 jogos levou 13 gols, 13 em 5 jogos, perdeu 4 partidas e ganhou 1. Ele é o culpado. Ontem, o que adianta? Eu ouvi um companheiro dizer, o Vasco teve 66% de posse de bola e perdeu o jogo. Posse de bola não altera o placar. O que altera o placar é bola na rede. Não adianta o Fernando Diniz pedir desculpa. Eu acho que ele... Se ele não mudar essa filosofia de jogo, ele não vai crescer como treinador, que não vai ganhar nada. E o Vasco tem que trocar o treinador. Antigamente São Januário era o Caldeirão, hoje é um parque de diversões. Todo mundo ganha do Vasco lá dentro. E com relação ao Botafogo, se ele ganhar hoje, ele dá um passo gigantesco também para ser campeão. Que com a derrota do Curitiba hoje, se ele ganhar a Ponte Preta, ele coloca 4 pontos de vantagem no segundo colocado, Rodrigo.
Obrigado, Valdir.
Um abraço.
Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta amanhã, na sexta-feira, às 12h40. Boa tarde para todos.
Bate-Bola Nacional.